Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
E qual que é o nosso episódio de hoje, Thiago? Hoje não consegui colar no Spotify. Se bem que está desatualizado. Mas...
Não tá, não.
Não tá? Ah, então tá. Então eu estou desatualizado.
Você que tá desatualizado, né, cara? Hoje o episódio vai ser 227.
Porra, 227? 227 é arcano 11, a força, é o meu arcano pessoal que remete ao 2, né? A papisa, que é o poder da polaridade. Olha só que coisa, né? A papisa é a carta da lua e da polaridade, né? Que a paz se prepara para a guerra. Ah, essa daí é boa, né, cara? Então, a gente está sendo cada vez mais desafiado. Sabe uma coisa bacana que eu descobri, Tiago? Agora, né? Que eu tenho um grupo aí que a gente debate aí sobre assuntos teosóficos, eubióticos e astrologia e tudo, né? E daí, nossa, eu conversando hoje com um amigo aí da teosofia, né? Aí eu tava vendo, né? O Tesla já falava, né? Quem descobrir a magnificência e o segredo dos números 369 tem a chave de criação do próprio universo, né? E aí, hoje, do nada, sempre tiro o arcano do dia, tirei lá o 3, né? Que é a imperatriz, né? Que ela tá grávida, né? Você tem uma boa ideia, ela tá grávida e ela vai materializar, que depois se dá com a carta do imperador, né? Que ele tá sentado no trono da matéria, né? Domínio sobre a prosperidade material terrena. E tirei o seis, que é os enamorados, né? Aquela figura do arcano que tá entre uma loira e uma morena, ele tem que tomar uma decisão, tem um cupido assim apontando para ele que ele tem que decidir. E nos estudos que eu tinha de física quântica, o três representa a partícula e o seis a onda, porque ele se encerra em si mesmo, né? Quando você faz a multiplicação, né? O celular é sempre você vai dobrando, né? Então, 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12. 2 mais 1, 3. Volta, né? 6 mais 6, 12. 2 mais 1, 3. Então, fica entre o 3 e o 6, entre partícula e onda. Onde o 6, que é o arcano, os enamorados, que você tem que decidir para que caminho você vai. 6. Daí, quando você decide, ele se multiplica. 6 mais 6, 12. E reduz na teosofia pitagórica, né? 2 mais 1, 3, volta para o 3, que daí ele faz a partícula. Quem que dá essa centelha? O 9. 6 mais 3, 9, e o 9 se encerra nele mesmo. 9 mais 9, 18, 8 e 1, 9, né? Aí a gente estava nessa pira hoje, 6h30 da manhã, né? Falei, cara, descobri a chave de criação do próprio universo. Então vou dar um jeito de cobrir minha conta hoje, sem.
Pagar uns boletos com essa descoberta sua.
Putz, o duro é que eu estava conversando aí com um amigo empresário aí da prótese aí no final de semana lá em Campo Grande, sabe quem é? Falei, cara, eu tava assim, Cogut, putz, às vezes é bom sentar com você, cara, você é tão inteligente, né? Pô, eu fico até meio sem jeito, não tem nem muito assunto. Falei, cara, vamos trocar metade do meu papo por metade do teu dinheiro, tá tudo certo.
É verdade, né, cara? Tem gente que não tá na palavra, tá na ação e resolve muito mais rápido, né?
Não, mas não é essa, não é só isso, não, cara. É que tem gente que gosta, é curioso, quer estudar, tem muitos interesses, quer ir a fundo assim nas questões, quer estudar. O outro estuda menos, mas está lá. Ah, vou ganhar um dinheirinho aí que eu ganho mais. E é isso aí, que nem o nosso amigo Jefferson Carmo. Esse pensa e ganha dinheiro. Esse cara aí tá no, nos top 10 ali das listas ali dos caras assim que eu digo, nossa, quando eu crescer eu quero ser assim.
Filosofia fala penso, logo existo, né? O Jefferson fala penso, logo ganho dinheiro. Esse é o Jefferson.
Penso, logo ganha dinheiro. Esse cara sabe das coisas, né? E sabe, e já dizia o Heráclito, né? Que 450 anos antes de Cristo, né? Somente o flexível é inabalável. E uma coisa que a gente vê das pessoas que conseguem repaginar, que conseguem superar os obstáculos e mais ir para frente e estar tá sempre progredindo, é uma característica do nosso amigo Jefferson, né? Flexibilidade. Ele tem humildade de dizer o seguinte, cara, eu estou fazendo há 30 anos desse jeito. Tem um jeito melhor de fazer? Tem. É assim, ele vai lá, faz e dá um resultado bacana e olha que legal, né, cara? Dura quando você pega aqueles. Não, cara, putz, eu trabalho há 30 anos assim, agora vem você aí, cara. Nem você querer me ensinar.
Eu fiz, mas
É
eu fiz do meu jeito.
complicado, cara. Eu fiz, mas eu fiz do meu jeito. Fiz um puxadinho aqui, deu errado. Então é isso aí, gente. Para vocês que estão chegando, por favor, Fulvio Augusto, muito bem-vindo. Jefferson, e quem mais entrar, por favor, deixa seu like. Isso ajuda bastante a plataforma a reconhecer que nosso conteúdo tem relevância e vai direcionar para você outros materiais relacionados a assuntos aí da prótese, né, de laboratórios aí. Tudo que você tem aí de tendência, de novidades, de boas práticas aí no Brasil e no mundo. Então, deixa essa força para nós e você mesmo vai estar se ajudando, porque daí os robozinhos aí, os botezinhos aí das plataformas já vão reconhecendo que você se interessa por esse assunto e encaminha. E para você que não conhece ainda a K2Go, vamos lá. Nós estamos no episódio número 220... opa, já me perdi.
227
do nosso OdontoCast, então você tem muito aí para maratonar. Se você está escutando no Spotify, no Google Podcast, ou no nosso aplicativo no Android, sinal que você não está ao vivo aqui no YouTube. Então aproveita, curta, se você não puder assistir agora, está aí na bancada, está viajando, está no carro, mas depois vai no YouTube, veja a gente trocar essa ideia, né? O nosso escritório, que não é um escritório virtual, não é o nosso escritório do metaverso, escritório real. Você vai ver aqui o Thiago lá em Belo Horizonte, eu em Curitiba, trocando essa ideia que, nossa, já vem nos acompanhando aí há tanto tempo, né? Alandrado e Milani, seja muito bem-vindo aí, meu querido. E vamos lá, Thiago, e além disso, nós temos muitos conteúdos também, além do youtube.com/comunidadek2go, nós temos também no Instagram.
@comunidadek2go.
No Facebook.
facebook.com/comunidadek2go.
E k2go.com.br, onde você pode acessar os nossos conteúdos, tem cursos, tem lá como entrar na consultoria da K2Go, cada vez mais está valendo a pena, tem os nossos odontocasts também que estão lá, né? E também a nossa comunidade, onde tem artigos compartilhados lá desde a pré-pandemia e tal, tem muita coisa que são muito atuais até para os dias de hoje, então não deixe de acompanhar os nossos conteúdos. Então vamos lá, Thiago, para esse episódio 227, qual que é o nosso tema, o que a gente separou? Parou aí para conversar aí com os nossos amigos?
Vamos lá. Hoje, com o oferecimento do Lab2Go, o sistema que organiza o seu laboratório, a comunicação interna e externa, nós vamos falar sobre por que o meu laboratório não dá lucro.
E por que será, Thiago? Por que será? Será que é só uma situação ou é um conjunto de situações? Eu diria assim, ó. Ô, Gislene, chama o Roberto aí, vamos trocar uma ideia. Elis,
boa tempo tarde. Que a Gislene, é Elis de Alan, né? Por aqui, hein, cara?
Oh, pois é, Gislene, o que aconteceu? Não tá de mal com a gente, não, né? Pelo amor de Deus. Ontem falamos de você, viu? De você e do Roberto aí.
O Pucci falou mal, mas eu falei bem, tá, gente?
É, daí, não, mas ficou daí no jogo da polaridade, ficou no ponto do meio, então tá tudo certo, né? Então, gente. Vamos lá, nós estamos hoje pensando aqui, o que será que pode acontecer para não dar lucro? Vamos começar lá do começo, né? O que é o básico? O que é o lucro? É o resultado que a gente apresenta na consultoria lá no DRE, onde a gente mede lá o teu faturamento. Do teu faturamento, você tira os teus custos e despesas fixos e variáveis, tira a continha de prestação de investimento, e essa resultante tem que ser positiva. Já para você fazer conta aí, para vocês que estão aí, que já sabem o que é um DRE, se você não sabe, manda um direct no Instagram da arroba comunidade K2Go, lá no Instagram, e pede, eu quero a consultoria da K2Go, porque daí a gente já monta. Aliás, é a primeira atividade que a gente faz com vocês na reunião comigo, logo quando a gente termina o brief, já é mostrar para vocês o DRE, para mostrar os indicadores, como por exemplo, folha de pagamento, comissões mais, não pode passar de 28%, margem de contribuição no mínimo 65%, olha só, já estou pegando tudo assim mais ou menos de cabeça, aí você chega lá, quanto que eu posso tirar de prolabore, é tanto, daí quanto que eu posso investir, 10% do faturamento bruto. E quanto que tem que sobrar na última linha? Pelo menos 25% em laboratório. Por quê? Porque isso daí é o dinheiro que eu chamo que é um dinheiro de prateleira. Margem é o dinheiro de prateleira. O que paga a conta, e depois que você realiza essa produção, você cobra e você recebe. Aí quando você recebe, vai dar um fluxo de caixa positivo, você vai lá, paga a conta, reserva, tira para você, faz os seus investimentos, tira uma reserva de capital também, que é importante, faz distribuição de lucro, mas para isso, a resultante de receita menos despesa tem que ser positiva, né, gente? E por quê? Nossa, é um monte de coisa. Vou começar a primeira coisa, Thiago, quando você não tem uma noção de como... Tem um laboratório lá com 5, 6 funcionários, né? Vamos falar de vários tipos de laboratório. Laboratório grande, laboratório pequeno, o laboratório do EUKIP, né? Mas vamos pegar, assim, um meio termo que a persona aí da K2Go, entre 6 e 10 funcionários, é bem a persona onde a gente mais faz consultoria. E esses laboratórios, Thiago, muitas vezes eles já erram na mão na hora de fazer o combinadinho com os funcionários. Putz, olha, não vem aqui, ó, te pago R$70 aí para você maquiar um elemento. Cara, não sobra isso na última linha do laboratório. Já começa por aí. O que que é? Modelo de remuneração. Já é um dos aspectos que pode estar tirando a tua lucratividade. Não que você não tenha que pagar bem, tá, gente? Tem que pensar em fartura e prosperidade. Mas do couro sai a correr. Você não pode, distribuir lucro em cima do teu prejuízo. A primeira coisa, eu já posso dizer isso. Modelo de remuneração é um dos grandes algozes aí dos laboratórios. Vamos lá para processo, Tiago?
Do laboratório não, né? De qualquer empresa, na verdade, modelo de remuneração empresa. Pode ferrar. Exatamente. Eu acho que todas as dicas que a gente vai dar hoje acaba se aplicando para quase qualquer empresa aí, né? Então, não adianta. Lógico. Mas... se for parar para pensar em questão de processo, primeiro, você falou do lucro, né? Como é que a gente calcula o lucro? Então já tem aí a base técnica, todo mundo já sabe definir o que é o lucro na parte financeira ali especificamente, né? Mas a gente também pode falar de um lucro que a gente já falou algumas vezes, que é a questão do tempo, né? Então, por exemplo, às vezes você está com um resultado positivo aí no seu DRE, mas você está saindo do laboratório 11 horas da noite, 3 horas da manhã. Hoje eu recebi a mensagem de um que estava saindo 3 horas da manhã, né? Falei com ele, vamos entrar na consultoria aí, cara. Tá na hora de entrar na consultoria. Então, de fato, o tempo também pode ser uma forma de lucro. Às vezes você está fechando ali no 0x0, mas está com um prolabore bacana que está conseguindo ter uma vida boa e você está tendo tempo para poder buscar seu filho 5 horas da tarde na escolinha, por exemplo, né? Então, sempre tem, cada um escolhe o que é o lucro para ele, né? Mas pensando em lucro, em questão financeira, igual o que você trouxe aí, Kogut, um dos pontos principais que pode pegar para um laboratório do tamanho que você comentou também é a falta de processo, né? Nos processos não, é a falta de processo, né? Até fiz um stories esses dias aí que era, né, a expectativa de como é que o trabalho deve acontecer dentro do laboratório, uma linha reta, né? E aí, como de fato acontece, vai para cá, vai para lá, vai para cá, depois vai para lá, depois para cá. Isso normalmente é falta de regra. Tem uma regra muito clara dentro do laboratório para que todo mundo possa seguir. O que é uma regra muito clara? E, nossa, eu acho tanto saco do pessoal normalmente... é sobre isso, não só na consultoria, não só no podcast, mas falando ao vivo também, até que em casa eu encho o saco, a gente tem que definir uma regra, porque a regra é como se fosse um contrato feito de forma oral, ou escrita, se você colocar de forma escrita usando o termo de parceria que a gente indica, mas essa regra, ela é muito importante para que você tenha o embasamento para cobrar as pessoas. Muitas vezes a gente cobra os outros sem nem ter explicado aquilo lá, ou então aquela famosa frase, né, Kogut? Eu já expliquei 1 milhão de vezes para o meu funcionário. Justo, isso pode acontecer de fato, mas às vezes, não estou falando que é sempre, mas às vezes a gente não soube comunicar aquilo para o nosso funcionário. Às vezes a gente não tinha isso bem organizado, transparente, de uma forma que a gente possa comunicar. E isso normalmente se dá à falta de regra, né? Quando a gente fala aqui dentro, por exemplo, do que eu faço, eu organizo o fluxograma e implemento o Lab2Go. O Lab2Go para implementar são 3 regras. Até o fluxograma que eu implemento para a galera da consultoria, eu coloco pegadinha. É regra minha aqui. Por quê? Para saber se aquela pessoa tá utilizando. Então é muito importante a gente ter regras para definir processos, entender o que é regra, o que é exceção, para poder organizar a nossa operação e, através disso, a gente ter lucro. Tiago, não entendi porra nenhuma do que você falou aí agora. Vou tentar traduzir de um jeito mais simples da gente entender aqui. Ó. Vamos pegar a questão de lead time, que o Kogut fala muito. Lead time, tempo de entrega para os nossos amigos que não gostam dos nossos termos em inglês, né? Então, o tempo de entrega do laboratório. Quando você tem ali, você e sua equipe entrando 8 horas da manhã no laboratório, pode ser 9, pode ser 10, mas uma regra, num horário certo, determinado, por exemplo, 8 horas da manhã no laboratório, saindo às 18 horas do laboratório, tirando 2 horas para almoçar de verdade, né, gente? Ou tirar o cochilo, alguma coisa do tipo, mas às 2 horas, estou dando um exemplo, você define as suas regras, né? Mas um exemplo de regra aqui, o que isso vai dizer? Que trabalhando de 8 às 18 com 2 horas de almoço, o meu lead time, meu tempo de entrega do laboratório é de X. Por exemplo, de 10 dias. Agora, se você trabalha todo dia até 11 horas da noite, 10 horas, 9 horas, 1 hora da manhã, meia-noite, trabalha no sábado, não existe uma regra de horário para você entrar e sair do laboratório e ter seu tempo de descanso, naquilo ali, você pode ser que o seu lead time baixou de 10 dias para 6. Mas será que ele é realista? Ou ele foi corrompido pelo excesso de trabalho ali, né? Então, quando a gente começa a organizar as regras, por exemplo, uma regrinha simples como entrada e saída do laboratório, te ajuda a organizar a gestão para que você tenha uma visão muito mais clara de onde está o seu lucro, onde está seu prejuízo, né, Kogut?
Exatamente. E uma coisa muito básica também, Tiago, é um conceito, vou trazer agora para um conceito de gestão que é o beabá de você assegurar que você vai ter lucro. É você... primeiro conhecer, saber qual que é o ponto de equilíbrio do seu negócio, que é um outro conceito que eu bato muito em finanças. E esse ponto de equilíbrio é aquele nível de produção, tá? Que enquanto você não bater aquele nível de produção, medido pelos pedidos finalizados, é sinal que você está trabalhando para pagar a conta. Então, por exemplo, você tem um laboratório que, em média, fatura 100 mil por mês. Ponto de equilíbrio está lá em 70 mil, vamos supor. O que, que significa isso? Que enquanto você não finalizar 70 mil, mesmo se o mês encerrar, fechou lá com 65. Se o mês encerrar naquele dia, a hora que você faturar vai ficar faltando 5 mil no caixa do mês seguinte, o teu fluxo de caixa. Esse é o ponto de equilíbrio. Depois que você passa do ponto de equilíbrio, não tem mais custo de despesa, só lucro? Não, continua tendo custos e despesas variáveis, porque a tua despesa administrativa já foi coberta. Então, por exemplo, aquele prolabore fixo, aluguel, todas as contas que não demandam, que você está produzindo, mas já estão cobertas, elas ficam para trás. Então, a gente tem o que a gente chama de lucro marginal. Então, por exemplo, se teu ponto de equilíbrio, se teu custo variável está ali de 30%, 35%, que seja, que é a média dos laboratórios, para cada R$1.000 que você produzir e finalizar depois do ponto de equilíbrio, que vai dar uma garantia de faturamento, você tira R$350, R$650 vai ser lucro líquido. E, então, uma estratégia bacana é a gente trazer o ponto de equilíbrio cada vez mais próximo no mês. Tem laboratório que chega lá no penúltimo dia do fechamento e não bateu o ponto de equilíbrio. No janeiro, assim, em fevereiro, até é normal, né? Quando tem carnaval, esses feriados prolongados. Mas no mês como março, abril, não dá, né, cara? E o pior, mesmo assim, claro, às vezes o mercado está ruim e tal, que nem agora na média, né? Em março, na média, os laboratórios estavam reclamando que a demanda estava ruim. Mas aí vem já uma coisa que é do mindset, do comportamento. Já sei meu ponto de equilíbrio, já sei que está difícil, já sei que se continuar assim, eu não vou conseguir bater as minhas metas. Então você tem que fazer o seguinte, aquilo que eu sempre digo. Cara, o laboratório está lotado de trabalho. Foco total nos processos, foco total na produção, entregar o mais rápido possível dentro de uma agenda inteligente que priorize os itens de maior rentabilidade. Como assim uma agenda inteligente que priorize os itens de maior rentabilidade? Digamos que você tenha fresado e maquiado e você tenha a método cerâmico. Método cerâmico tem que estar mais caro. Promessa de entrega em 21 dias. Fresado e maquiado, elementos unitários, por exemplo, coloca 5 dias. Então, você já começa a estabelecer uma agenda inteligente com foco na lucratividade do seu laboratório. Então, você tem que dar vazão naquela produção. Agora, está longe da meta, mas não é porque eu não dei vazão, é porque não tem trabalho na entrada, não chegou nada. O motoboy 3 em 2 caixas, já deu conta, está aí o dia inteiro. É onde você tem que fazer ação de marketing focado para o laboratório, que tem um curso aí no site K2Go com mentoria junto com a Michelle. Ou você tem que fazer ação comercial. Ação em cima do churn, que são os clientes em fase de abandono. Ligar, faz o PEP, para e pergunta, ô cara, tem alguma caixinha aí? Eu estou com tempo aqui, vamos lá. Se você mandar, eu vou priorizar o teu trabalho. Faz isso. Tudo bem, não é garantia que a gente vai conseguir bater todas as metas do mundo fazendo. Agora, é garantia que se você não fizer, vai dar prejuízo.
E aí, até eu estava comentando com a própria Elisa aí, que estava com a gente, e o Alan também, né, que é aqui no podcast, você deu uma dica muito boa, e que na consultoria deu para eles também a dica, e foi bem importante, eles seguiram e foi um resultado bom. Que foi a dica de, cara, você tá chegando no final do mês ali, e você ainda não bateu o ponto de equilíbrio, ou então o lucro tá baixo, foca nos trabalhos que dão maior faturamento para encerrar ele no final do mês. Não vai ficar fazendo provisório e outras coisas que são com baixo valor agregado. Taca pau em trabalho que traz um grande valor agregado, porque isso vai te ajudar a fechar um mês melhor, né? E é uma das dicas aqui. Quando a gente pensa em lucro, eu consigo ver quando... Vamos levando para essência, né, Kogut? Vamos cada vez levar mais para essência ali. Isso. Quando eu falo que o laboratório... Negócio, né? Quando o laboratório ele não está dando lucro, eu vejo dois problemas principais. Pode ser comercial, que é o que você comentou aí agora, e pode ser falta de gestão. No comercial, você tem dois pontos principais. São as vendas, então são os novos clientes, e a retenção, que é o sucesso do cliente. Então você já tem clientes aí dentro que você tem que manter eles. Enquanto o churn, que é outro termo em inglês que a gente fala aqui, né, que se você for traduzir vai ser chaleira, mas no caso aqui são os clientes em fase de abandono, enquanto os clientes em fase de abandono estiverem igual aos clientes entrando, seu laboratório provavelmente não vai estar crescendo. Então isso pode afetar diretamente seu lucro. A entrada de clientes tem que ser maior do que a saída de clientes ali, nem que seja pelo menos na qualidade ou no faturamento que aqueles clientes, não necessariamente o número de clientes, mas no faturamento que está sendo trazido para dentro de casa. Então esse ponto do comercial é importantíssimo, o balanço entre quem entra e quem sai. E geralmente esse balanço entre quem entra e quem sai, ele é ditado pelo bumbo da gestão. O que é gestão? Gestão é diferente de administração. Gestão é quando você trata os números e dados gerados pela administração, que é preencher informações, trata aqueles dados ali, transforma de fato em uma informação e com essa informação toma uma decisão. Essa decisão, por exemplo, pode ditar que nós vamos fazer uma campanha de marketing para trazer novos leads. Leads são potenciais clientes. Vai trazer esses novos leads e eles vão se tornar novos clientes. Ou não. Opa, a gente está com uma retenção baixa. Então, tem muito cliente em fase de abandono. Então, eu tratei os dados e, com base nessa informação, eu vou trabalhar em manter cada vez mais aquele cliente. Então, esse lado comercial é importantíssimo. Só que também tem um outro ponto, que você pode fazer todo esse esforço para vender mais, segurar cliente, mas se você não fizer o que você falou, né, Augusto, da precificação correta, esse é o primeiro módulo na consultoria, na parte financeira, e é um curso também que está em k2go.com.br. É o curso mais acessível que a gente tem ali no site, inclusive, né? O caso da precificação é muito importante, porque se você precificar errado, estiver dando R$1 de prejuízo naquele item que você está trabalhando, quanto mais você vender, pior vai ser para você. Mais você vai trabalhar e maior vai ser seu prejuízo. Então, muitas vezes, a gente calcula a precificação de uma forma incorreta. Esses dias eu estava, inclusive, calculando com meu sogro. Nada a ver com odontologia, eu nem estava calculando. Na verdade, ele ia calcular e perguntou para mim como fazer. E aí eu pedi para ele me falar como ele ia fazer antes de falar a resposta, né? E aí eu falei, ó, eu acho que você está esquecendo de uma fase importantíssima. Você calculou aí o seu Prolabore? Ele, putz, não coloquei o Prolabore no custo fixo. Pois é, se você não colocar o Prolabore no seu custo fixo, você nunca vai tirar o Prolabore, porque não foi calculado isso na precificação, então você sempre vai ter prejuízo em cima daquilo ali, você não vai tirar nem o seu Prolabore, nem retirada de lucro. Então isso aí é muito importante de trabalhar, né, Cogut? A gestão, para que a gente trate os dados, transforme em informação e tome decisão, e não existe empresa sem venda. Toda a crise de toda empresa vem de vendas. Enquanto você não está vendendo, você vai ter prejuízo, cara. Isso é fato. Então você tem que vender bem, seja vendendo para quem já está aí dentro, seja vendendo para quem está fora e quer entrar. O que é vender para quem está dentro? É aumentar ticket médio, é aumentar o lifetime value, o valor de vida daquele cara ali, né? Quanto mais ele vai investir em você, quanto ele vai colocar de dinheiro para trabalhar com você mensalmente ali, aumentar esse número. E existem formas diferentes de fazer isso, né? Não necessariamente aumentando o preço de tabela, né, Cogut?
Exatamente. Foi o que a gente conversou. Que bacana, o Alan está comentando ali, que foi até o tema do último encontro que nós tivemos, né, com a Elis, sobre essa questão, né, de prospecção, de os clientes em fase de abandono.
Não, o dele que ele está comentando aqui foi de priorizar os trabalhos de maior faturamento no encerramento.
Ah, sim.
Ele comentou comigo, logo depois da sua, ele fez comigo, e aí ele comentou, por isso que ele está falando disso.
A gente falou esses fatores, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, gente, a prótese é um mercado de relacionamento, não importa o tamanho do seu laboratório. O dentista, na sua essência, é um profissional solitário, né? Está lá na sua rádio Easy, FM, o paciente ele conversa com o paciente não pode responder, que está com a boca aberta, né? E tal, né? E é um mercado de relacionamento, entre uma agenda e outra, ele está conversando lá com o secretário, com a secretária, né? Está conversando com os colegas ali, se for uma clínica maior, ou está sozinho, e se estiver sozinho, invariavelmente vai estar na sua rede social. E como é triste, né, para o dentista ver que o laboratório que ele segue e que ele manda lá serviço, muitas vezes num volume bem bacana, assim, todo mês, nem segue ele na rede social. E isso a gente já viu, né, em laboratórios, né, que é a nossa estratégia de marketing, né? Então a gente tem que é um mercado de relacionamento. E tem que reservar, gente, um pedacinho ali da tua semana para se relacionar, não... Se clientes importantes, marca um cafezinho, vai conversar, chama no laboratório, né? Aqueles clientes mais relevantes ali, que mais contribuem.
Vai tomar uma cervejinha, fazer alguma coisa, né, cara?
Um café, alguma coisa, pagar um bolinho lá, se for uma dentista lá também, né? Agora, todos os clientes que vão trabalhar para o seu laboratório, dá uma olhadinha nas redes sociais dele. É difícil um dentista que não tem uma rede social, né? Ele usa isso como ferramenta também de captação lá de pacientes, né? Então, pô, comenta os casos dele. Ó, que bacana, né? Ó, estamos aqui, se tiver algum planejamento aí, só chamar que a gente vai buscar aí os trabalhinhos, né, tal. Então, esse mercado de relacionamento, quem não é visto, não é lembrado. Esses tempos aí, Thiago, tem a minha rede pessoal, é uma rede privada, né, tem que pedir permissão para entrar. E mesmo assim, né, na virada do ano, eu comecei a ver, eu falei, pô, mas não é possível, né, cara? Nossa, tanta gente assim, né? Eu comecei a ver, né, todo mundo que é da prótese mantendo, aqueles que vieram que são amigos de amigos, que você vê ali, né, através dele, tem vários outros amigos, a gente mantém, né, tá ali no grupo. Agora tinha uns isoladinhos ali e tal, que, cara, não sei quem é esse cara ou essa cara, não sei quem é esse cara. Daí eu comecei a, né, a tirar, porque não faz sentido, né? E amigos mesmo, a gente tem que... É difícil, hoje em dia, né, a gente encontrar, né, ter uma agenda assim de conseguir se dedicar, tá, a dinâmica do tempo assim não permite. Mas pelo menos dar um oizinho, ver lá, né, na rede social. Na prótese, isso é fundamental, cara, porque o relacionamento ainda conta muito. Se você tem um bom relacionamento, se você tem uma boa entrega, uma boa qualidade, de novo, né, coloquem isso na cabeça. O que o dentista espera? Um trabalho a preço justo, com adaptação, né? Um trabalho com qualidade que adapte e não dê necessidade de ajuste e entregue no prazo. É isso que o cliente quer. Ah, é 5 a mais? É 10 a menos ou 5 a mais? Pode ver, ó. Se você dá R$20 de desconto, não vai, putz, captar um monte mais de trabalho. Se você aumentar a tua tabela, se corrigir a tua tabela em R$20, não vai também despencar. Por quê? Porque está dentro do quê? De um outro conceito que a gente chama, que é a curva da indiferença. Tiago, cada vez mais, e até com base nos feedbacks, agora eu estava falando aqui com o Fábio Veno, né? Ele já está falando. Se tiver aí, dá um oi para nós aí, Fábio. Está lá em Cáceres, no Mato Grosso, né? E de Maringá para Cáceres, de Cáceres para o Mato Grosso, né? Para K2Gol, fazendo consultoria. E já na primeira reunião, ele falou: meu Deus do céu, tanta coisa, né, que acontece na empresa da gente, se você ficar só na bancada ali, você não vê. Fora os custos invisíveis que eu vou falar depois. Eu tenho certeza que tem alguns aí na parte de processo, depois eu vou falar de custos invisíveis das finanças também, Thiago.
Fábio Veno, você comentou aí, um cara estudiosaço, né, cara? Toda vez ele está estudando muito inteligência artificial, adorou o conceito que eu trouxe aí de trazer um clone do Thiago. Vocês não sabem se sou eu que tô aqui, quem sabe o meu clone de IA que já tá aqui agora, hein? E ele é um dos usuários do Lab2Go e me traz para um dos tópicos que pode trazer a falta de lucro. Normalmente é o investimento em tecnologia. A gente fala de tecnologia, todo mundo já vai, eu tenho certeza, você que tá me ouvindo aí agora, eu falei a palavra tecnologia, e aí você está referenciando um laboratório de prótese, veio na sua mente aí uma impressora 3D, uma fresadora, um scanner intraoral, e não necessariamente isso é tecnologia, né? A gente ter uma internet de qualidade no laboratório é tecnologia, a gente ter uma forma, uma ferramenta de atendimento através do WhatsApp é tecnologia, a gente não usar papel na caixinha mais é tecnologia, a gente usar caixinha é tecnologia, pode parecer uma coisa absurda, né, gente? Ah, porra, o que o Thiago está falando de caixinha? Mas a gente já pegou cliente que ele não usava caixinha no laboratório, começou a usar e fez uma diferença absurda para ele. E por mais simplório que possa parecer para você que já começou o laboratório com caixinha, isso é tecnologia. Então, muitas vezes, a falta de investimento em tecnologia para organizar o laboratório é um problema que pode trazer um prejuízo e evitar o laboratório de dar lucro, né? Então, quando a gente traz, por exemplo, ferramentas igual o Lab2Go para poder organizar essas metodologias ágeis dentro do laboratório, o que a gente está fazendo é diminuindo a minha necessidade de dedicação à parte administrativa para que eu possa focar no que eu gosto, o que eu quero e o que eu sou bom de verdade para poder fazer. Isso te ajuda a trabalhar, principalmente, mais uma vez. Quando a gente pensa em um laboratório pequeno, médio, esse laboratório, muitas vezes, o comercial dele é o próprio dono. Muitas vezes, o gestor é o próprio dono. Já um laboratório grande, ele tem o dono, que é o CEO, e a gente tem o gestor também, né? São formatos muito diferentes. Agora, quando a gente tem um laboratório menor, o próprio comercial e o próprio gestor é o dono. Então, se a gente não se organiza para que essa pessoa tenha mais tempo para poder tratar com os clientes, fica muito complicado para ele. Então, esse é um outro ponto. Por que que fica muito complicado para ele? É o que você falou, né, Augusto? Tem tanta coisa que acontece na empresa que se a gente fica só na bancada, a gente não consegue visualizar todos os dados que a gente precisa. Putz, tem um cliente importantíssimo que está reclamando aqui, eu nem vi as reclamações dele porque eu estava muito focado na bancada. Tudo isso pode impedir o laboratório de dar lucro, certo?
Não, você vê, né, que são tantas coisas e para isso a gente se perde, porque é muita informação, né, Thiago? Por isso que você tem que ter uma agenda de... coloca assim, não é nem agenda de gestão, coloca agenda de lucratividade do laboratório. O que é agenda de lucratividade? Primeira coisa, garanto que você vai ter informações. O que é ter informações? Todo dia que você pagou, que você recebeu, já dá baixo, já deixa tudo certinho ali no para você ter uma ideia de fluxo de caixa. Se tiver no Lab2Go, já fica muito fácil, porque já dá baixo automático, você já tem uma previsão, né, te dá uma previsão de fluxo de caixa. Dá entrada e dá saída, deu entrada hoje no trabalho, depois, quando você finalizar, já dá saída no máximo no dia seguinte, para não interferir na informação do lead time, não deixe acumular, que às vezes você está lá sozinho e tal, às vezes tem que deixar, mas na medida do possível, mantém em ordem essa informação, que é super importante. Acompanhe metas, coloque meta lá por semana. Por exemplo, se você faz lá 450 elementos, né, e você faz 100 elementos, é R$45 mil. Você divide isso por semana e começa a ver, começa a dar uma olhada como é que fechou a semana, ficou abaixo ou ficou acima, como é que está a tendência, quanto que está o meu ponto de equilíbrio. Então, você tendo essa agenda semanal, e outra coisa, uma coisa também que impacta muito na lucratividade, que não necessariamente é prejuízo, mas é impacto no fluxo de caixa, que eu falo muito, né? Nós estamos aqui no mês de abril, tá? Vocês fecharam agora no mês de março a produção de março. Você mandou o faturamento para o cliente. Em média, 80% do laboratório, da tabela, é virado em custo e despesa. Tá? Digamos que você mandou 10 mil lá de faturamento para o cliente. Então, você já vai ter que pagar agora esse mês 8 mil do parte que você já gastou e parte você vai gastar agora esse mês de abril, que são os 80% daqueles 10 mil e para ter a expectativa de ter 2 mil de lucro naquela negociação. Mas se você parcelou em duas vezes que seja, você vai receber agora em abril, então você mandou 10 mil e vai mandar, digamos aí, dois chequinhos, né? Então o chequinho agora cai agora, ou o boleto, né? Cai 5 mil agora na tua conta. Só que você já vai ter que ter 8 mil para pagar aquilo lá. Aí dá a impressão que você está trabalhando muito, que teu preço está calibrado, mas você não está tendo lucro. Mas não é lucro. É uma falta de calibrar o gerenciamento do fluxo de caixa. Você está com uma alavancagem negativa, você está alavancando a clínica, você está ficando com uma área cinza no seu caixa, o que é muito grave. Quer dizer que eu não posso parcelar? Pode, tanto que você tenha reservas, né? Se não, eu estou ciente aqui, eu vou receber só 5, vou precisar completar mais 3 aqui para pagar aquela produção, mas depois que ele pagar lá o montante das parcelas, no mês que vem, como eu estou tranquilo aqui no meu fluxo de caixa, eu consigo esperar para realizar o lucro no mês que vem. Agora, se você não está, nós sofremos esse problema, né, Thiago? Porque agora, nesse final de ano, muitos laboratórios não fizeram uma provisão, né, para o primeiro trimestre, a venda caiu, daí gastaram a resultante da produção lá do trimestre de 2023, e a gente está fechando consultoria, só que muitas vezes tendo que dar lá 4, 5, 6 meses de prazo. Imagine, para nós também impacta, né? A falta de gerenciamento do fluxo de caixa do laboratório acaba impactando no nosso planejamento também de fluxo de caixa. Então, esse é mais um indicador que tem que ser observado com muita cautela.
É verdade. Você aí que está nos ouvindo agora, está tendo lucro ou está batendo aí metas, tá indo bem, tira um print, posta aí no seu Instagram, marca a gente, ó, tá aqui, ó, @ Thiago Kempen, tem o do Kogut aí, @ Kogut _ K2Go, marca a gente, é sempre tão bom quando a gente vê vocês assistindo, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui do YouTube, se inscreve, curte esse vídeo aqui, custa R$0 e você tá dando muito apoio para essas pessoas que trabalham com muito carinho aqui para poder trazer informação para vocês, né? Eu recebi até o print esses dias de um amigo e ele tava falando de uma conversa, falando, mas hoje ninguém trabalha de graça, né? Trabalha, cara, com dois gols aqui toda quarta-feira falando para vocês tudo que a gente ensina na consultoria, tudo que a gente ensina nos cursos, né? O próprio Jefferson Carmo aqui já falou, ó, quem ouvir todos os podcasts, e são só 227, todos de uma hora, então você tem pelo menos 227 horas fora o resto, né? Para poder ouvir por aí, de estudos. Então, isso aí é uma forma de você garantir seu lucro, né? Mas a gente está falando de muita coisa aí, Kogut, que são coisas relativamente mais avançadas, né? Churn, lead time e outras coisas do tipo. Tem um ponto que a gente pega cliente direto nesse sentido aí, e que é até surpreendente ainda existir pessoas passando por isso, que é saber separar a conta pessoal da conta profissional. E quando eu falo separar a conta pessoal do profissional, não é a conta do Instagram, não, gente. Falando a conta bancária mesmo. Do Instagram também é importante, mas a conta bancária, você não pode usar o seu cartão pessoal para comprar as coisas do laboratório, a menos que aquele cartão seja muito organizado para gerar milhares de milhas para você ali. Aí tudo bem, você está fazendo gestão nesse sentido. Mas quando você está deixando tudo junto, você não tem prolabore, você está com as mesmas contas. Às vezes, você abriu um laboratório de prótese sendo MEI e não tem nem o CNPJ do laboratório, o seu nome, não tem CRO do laboratório, porque MEI não pode ser laboratório. Olha o tanto de coisa que você pode estar fazendo errado aí, que acaba não dando lucro. E a gente vê direto, né, Kogut? Tem dados aí do Sebrae, não de laboratório de prótese, mas de empresas como um todo, que 80% das empresas fecham nos primeiros 5 anos de operação. E 5 anos é coisa pra caramba. Se parar pra pensar, 227 episódios aqui, o podcast tem 5 anos. Então, 5 anos é muita coisa, né? Só que a galera já fecha com esses 5 anos. Por quê? Porque é desafiador pra caramba. Se eu não me engano, esse dado eu já não tenho certeza, mas nos 2 anos, 60% das empresas fecham. E por quê? Porque dados simples aí de, pô, eu tô colocando dinheiro, tá entrando aqui, eu não tô contabilizando num software de gestão. Tá entrando conta, eu tô pagando com o meu cartão. Tô fazendo empréstimo no meu pessoal ao invés do meu CNPJ porque eu não tenho crédito. E assim por diante. E tudo bem, gente, pode acontecer coisas do tipo, mas isso não pode ser recorrente. Isso tem que ser exceção, não pode ser a regra, né? Então, é um ponto que nem sempre a gente aborda aqui pensando da galera que já tá um pouquinho mais na frente, que é quem já tá formalizado, mas você aí, que está passando por isso hoje, para e pensa. Começa amanhã já essa mudança. Não pode ter misturado conta pessoal de conta profissional na parte bancária, né, Kogut?
Esse é o primeiro ponto, que é a organização, e daí tem tudo a ver com aquilo que você comentou mais há pouco aí, Thiago, sobre colocar o seu Prolabore barra distribuição de lucro mensal, porque Prolabore é aquilo que, só para alinhar conceitos, né? Prolabore, você já pensa, né? Pô, mas eu declaro lá 2 mil lá na minha contabilidade, mas eu uso 10 mil por mês. Então é 2 mil mais 8 mil de distribuição de lucro mensal. Vamos somar essas duas coisas, a sua retirada pessoal do CPF. Isso aí tem que estar na meta. Tem que estar. Hoje mesmo, Thiago, fiz uma reunião com o laboratório, falando, puxa vida, que pena, né? Ficou abaixo da meta, né? Ficou 22% abaixo da meta que eu tinha colocado em março. Ficou abaixo do ponto de equilíbrio, né? Vocês vão ter que completar aí, ó, deu uma diferença aí de tantos mil reais. Pô, Kogut, mas não... É um casal, né? Daí a esposa falou assim, mas Kogut, pra mim que fechou no zero a zero. Falei, não fechou no zero a zero, fechou no negativo. Mas como? Deixa eu entender por que que fechou no negativo. Eu falei, quanto que você, para fechar no zero a zero, quanto que você tá considerando que você vai retirar de Prolabore mais distribuição de lucro esse mês de abril agora? Ah, zero, né? Porque fechou no zero a zero. Eu falei, então, cara, isso aí é fechar no prejuízo, a empresa tem que te pagar. Se não conseguiu pagar o teu Prolabore, é porque fechou no prejuízo. E aí é separar a conta pessoal. E detalhe, dica de ouro. Primeiro se pague. Fechou o mês, antes de pagar qualquer conta, já transfira o seu Prolabore e a sua retirada. Ah, eu não sei se eu vou conseguir pegar tudo que eu preciso, mas pelo menos uma parte. Depois que entrar os recebíveis, daí você pega a segunda parte. Já se pague. E isso tem que estar, é um dos centros de custo ou grupos que a gente ajuda a calibrar dentro da bússola, que tem lá, retirada dos sócios. Já se pague, ou pelo menos um adiantamento para você. E isso tem que estar na meta. O teu ponto de equilíbrio não é para você ganhar zero. Para você ganhar zero é prejuízo. Quem que consegue sobreviver sem salário? Então isso é prejuízo. Se você ganha, se o teu ponto de equilíbrio é 70, com Prolabore de 10, você fechou lá 60 mil de produção, vai ficar sem Prolabore. Ah, mas fechou no ponto de equilíbrio, paguei as contas. Não, você não se pagou. A tua conta, pessoal, é a mais importante, porque você é o líder aí, você é o cara que é a peça principal dentro da tua própria empresa. Então você tem que se pagar em primeiro lugar. Se você não está conseguindo se pagar, alguma coisa está errada. Ou porque você está querendo ganhar muito, ou porque tem outros custos envolvidos, ou porque tua margem está errada, ou você não está fazendo gestão de meta, uma situação pontual, mas não pode considerar o ponto de equilíbrio sem a sua necessidade pessoal. E para essa necessidade pessoal, já deixa lá a tua conta pessoal, que nem aqui na K2Go, né? Eu sempre faço pagamento no primeiro dia útil do mês, né? E aí eu já coloco lá, transfiro lá o que é do Thiago para a conta, eu faço esse controle, né? Para a conta pessoal dele, o que é para mim, para minha conta pessoal, e assim a gente vai tocando, né? Agora, não pode ter tudo misturado, porque senão vira uma bagunça, gente. Daí você vai lá comprar material, compra equipamento no teu cartão pessoal, aí no cartão da empresa você vai no supermercado comprar ovo, comprar carne, comprar cerveja. Putz, olha a bagunça que isso gera, né? Então, vamos separar. Entenda que CPF é uma coisa, CNPJ é outra. CNPJ é uma pessoa jurídica, é uma pessoa que ela tem suas regras de funcionamento, assim como você, CPF, tem as suas regras de funcionamento. E essas regras, no caso da pessoa jurídica, a gente deixa bem claro na consultoria, né, Thiago?
É verdade. E outro ponto que é bem referente em financeiro e processos, que pode estar dando prejuízo aí no seu laboratório hoje, evitando que você atinja o lucro, é a gestão de estoque, cara. A gente até conversou esses dias aí com um amigo que fazer a compra de forma assertiva, você consegue economizar pra caramba, às vezes juntar ali mais de uma pessoa para comprar, ou então você mesmo fazer uma compra maior toda vez, né? Tem empresários aí que fazem a compra do ano toda vez que está em promoção, né? Ó, aí vou lá, saio em promoção do IMEX, eu só trabalho com o IMEX. Vou lá e taquei pau e comprei toda a produção do ano, divido sei lá quantas vezes, mas eu compro tudo de uma vez para poder ter um grande desconto ali, né? Tem alguns que até guardam essa grana já sabendo, então tem uma gestão para poder se organizar nesse sentido, né? Então, fazer a gestão de estoque, ela pode te ajudar muito a se organizar financeiramente. Por exemplo, a Elaine, ela já falou algumas vezes aqui que quando ela trabalhava no laboratório ali do Murilo, toda vez que um ceramista terminava aquele potinho de cerâmica do estoque de bancada dele, ele ia lá no estoque central, pedia para ela uma nova cerâmica, ela pedia, então me dá o potinho antigo, deixa eu ver. Aí pegava e olhava aquele potinho antigo antes de dar o novo, porque muitas vezes ainda tinha cerâmica lá. E aquilo lá é grana, né? Não é barato um potinho de cerâmica. Então ela, antes de devolver para ele, tinha que dar o potinho antigo para ela. Tava certo, ela dava o potinho novo. Isso é gestão do estoque. E aí se você junta essa gestão do estoque com um controle eficiente das compras, Você pode ter aí economia de até 30% numa compra, dependendo do tamanho que você fizer, né? E aí, juntando com essa gestão de estoque para não ter desperdício. E essa gestão de estoque, pessoal, é muito simples de ser feita. Não precisa necessariamente fazer uma gestão complexa. Tem até uma aula gratuita do Kogut lá na comunidade K2 Go, que caso a pessoa tenha preguiça demais da aula, ele está vendendo a planilha por R$30 de controle de estoque. É uma planilha muito simples ali, que você vai fazer o controle do estoque central. O estoque de bancada você não precisa controlar, o que você precisa fazer é só exatamente controlar esse item que está voltando. Se esse bloco aqui ainda tem espaço para fazer um abutmanzinho dentro dessa zircônia aqui, essa cerâmica ainda tem um pouquinho. Então, você faz esse controle só do de bancada, né? Mas o central é muito simples, você tem que entender o nível de referência que você tem, quanto que é o mínimo que você tem que ter naquele estoque central, quais foram as entradas e as saídas. Então, essa planilha, ela te avisa basicamente quanto você tem que comprar naquele finalzinho de mês e já pode te ajudar a economizar aí. 30% é muito porque depende de um volume gigantesco, mas pelo menos ali uns 10% dá para fazer uma compra toda vez que você for fazer, se organizando bem, né, Kogut?
Exatamente. E é bem fácil, tem a aula lá, né? O curso também que ensina. E a gente sempre fala: olha, tem o estoque do almoxarifado, né? O do armário, e tem o estoque de bancada. Tá, abriu, já virou estoque de bancada. Se controlando só a transição entre chegada dental e mandar para bancada, você já consegue um ganho muito grande. O pior dos mundos é quando você precisa socorrer assim em cima da hora e comprar cerâmica, comprar broca, ali pagando preço mais. Isso, gente, hoje eu estava fazendo uma ficha técnica aqui de produção e, cara, é impressionante como subiu o preço do digital, né? E eu estava com um protético que ele faz questão de usar tudo original, você sabe quem que é, né? Estava com ele até agora há pouco. E das melhores marcas. Putz, como encarece isso, viu? Na ficha técnica. E daí a conclusão que a gente chegou, ó, não dá para fazer estratificado. Olha que coisa, né? E ele estava fazendo a maioria estratificado. Eu falei, ó, para fazer estratificado você vai ter que subir R$200 aí o preço dessa prótese, que, senão a conta não fecha. Aí ele falou, eu estava sentindo isso na pele, né? Então você vê que bacana, né? O ponto que a gente chega aqui de fazer isso. E aí, Thiago, eu queria aproveitar assim uns minutinhos finais. Sabe o que eu tenho feito com o pessoal? Nas minhas reuniões, aí, principalmente nas primeiras reuniões, primeira ou segunda reunião aí com o pessoal novo aí que está entrando, e eu tenho falado, se você já foi em salão do automóvel ou nesse Fashion Week, por quê? Para ver conceito, como que vai ser o carro daqui a 5 anos, como que vai ser a moda daqui a 5 anos, e você vê aquele desfile de moda bonito, aquele desfile de carro. Eu já tive até no salão de Frankfurt, no salão automóvel aqui em São Paulo, também eu sempre gostava de ir, né? Agora menos, né? E aí, e eu falo, pensa o seguinte, daí quando eu mostro a bússola, né? Você está vendo, você já teve reunião com o pessoal do Lab2Go? Pessoal, já. Você está vendo que as cores da bússola já estão na mesma cor do Lab2Go? Sim. E você sabia que já existe inteligência artificial 4.0? Então, pensa o seguinte, ó, vamos abstrair. Imagina essa bússola já como módulo de gestão dentro do Lab2Go, quando você liga o computador integrado com uma inteligência artificial que fala o seguinte, olha, tem um cliente que, pelo padrão, ele costuma não pagar no dia 10, e hoje é dia 10, ou se fosse você, já ligava para aquele cliente. Ó, acabou de entrar aqui os bloquinhos novos aqui da Talmax, que seja, subiu R$3, quer que eu aplique o reajuste automático na tabela ou você prefere revisar? Já pensou em inteligência artificial fazendo esse nível de gestão? E isso, para você ter isso, você tem que aderir ao nosso Lab2Go a partir de agora. Por quê? Porque todas essas funcionalidades, eu não estou dizendo que a gente vai conseguir agora, porque custo de desenvolvimento é muito caro. Hoje já resolve ter o problema de comunicação e controle o fluxo financeiro, né? O gerenciamento de fluxo de caixa e agenda. Agora, daqui a pouco, imagine, Thiago, você falou de estoque, eu lembro uma conversa que a gente teve com o Wagner lá atrás, né, que é um sócio nosso na empresa de desenvolvimento. Ele falou, gente, eu já tenho aqui a tecnologia para colocar no software, só que depende de custo de desenvolvimento, que cada vez que entra uma nota fiscal nova de produto, ele já manda, a gente já estabelece qual que é o rateio que vai para cada produto, ele já alimenta a tabela de preço e já vai fazendo o controle de inventário. E isso linkado com outras coisas, né, como RFID, por exemplo, né, pô, imagina o avanço que não vai dar, né, cara, daqui a pouco.
Com certeza. Eu parei de falar os projetos do Lab2Go para frente aí, depois que 3 concorrentes pegaram várias das ideias aí, sabe? Então, essa aí eu já não comento mais, não. Mas, tudo isso aí vai acontecer de alguma forma, né, meu amigo? Então, de fato, Eu acho importantíssimo que a galera entenda isso, né? E aí eu já falei algumas vezes aqui que você tem que pensar na sua empresa lá para frente, não só agora, esse ano, né? Primeiro, sua empresa vai continuar existindo? Isso é um objetivo seu? Por quê? Porque a empresa só tem três destinos: ou ela vai falir, ou você vai vender ela, ou vai precisar fazer a sucessão. Então, você já pensou como é que vai funcionar isso? Alguém vai te suceder em algum momento, daqui 20 anos, 25 anos? Você vai vender esse laboratório seu? Por exemplo, você quer vender esse laboratório, quanto que ele vale? Quanto que custa seu laboratório para você vender? Ah, não, mas não tem nenhum investidor interessado. Mas e se você procurar um sócio? Esse sócio for entrar no seu contrato social, ele vai ter que comprar cotas. Quanto vale essa cota? Qual é o valor do seu laboratório para ele poder entrar? É importante fazer um valuation, que chama isso, né?
Exatamente.
E, inclusive, fica aí o convite: quem quiser fazer o valuation do seu laboratório, pode mandar uma mensagem para mim ou para o Kogut, que a gente está organizando esse serviço também, né? Mas você entender que você ou vai vender ou vai fechar, ou que vai ter uma sucessão, já começa a pensar nisso, né? O desfile de moda aí, opa. Então, o que é que eu preciso começar a organizar agora no meu laboratório? Quais são os parceiros que eu devo me unir agora também do laboratório, né? Eu falo direto com o pessoal que entrou no Lab2Go antes: cara, vocês estão no meu coração, toca do meu lado o tempo todo. O cara que entra no Lab2Go agora, o cara que entra no Lab2Go depois de 1.000 clientes, são pessoas diferentes, né? Por quê? Porque essas pessoas que entraram antes, elas participaram de todo o desenvolvimento, de todo o crescimento da ferramenta. A ferramenta cresceu com base nas sugestões e necessidades dos clientes de consultoria da K2Go e dos clientes que já estavam usando o Lab2Go, né? Isso tudo é por quê? Pensando no propósito principal que a gente sempre traz para vocês. A gente tem o propósito de mudar a cultura da odontologia para juntos termos mais tempo para sermos humanos. E aí, nesse caso, esse tempo é lucro. O que você vai fazer com esse tempo? Você vai trabalhar mais? Você vai estudar mais? Vai viajar mais? Vai curtir sua família mais? Vai jogar mais? O que você quer fazer, isso é com você. Mas o importante é como você vai se organizar para isso. Se você está tendo dificuldade para se organizar desse jeito, larga o seu jeitinho. Segue o nosso jeitinho, a nossa metodologia, que já está comprovada. E quando você optar por seguir a nossa metodologia, siga. Eu comento sempre, Kogut, quando a pessoa fala comigo no comercial, né? Eu não sou um bom comercial, cara. Comigo, Kogut e Helena é muito melhor nisso. Eu sempre falo, eu não gosto de cliente, cara. Eu gosto de cliente. Porque cliente é aquele cara que paga e tem razão. Aqui, quem trabalha com a gente é parceiro. Parceiro, porque a gente pega na mão. Enquanto ele está pegando na nossa mão, a gente está pegando na mão dele e a gente vai crescer junto. Porque o cara pegar e pagar um boleto da K2Go, de fato, ele está fazendo a roda girar. Mas não é isso que vai trazer o sucesso da K2Go. O que traz o sucesso da K2Go é o sucesso dos clientes da K2Go. Então eu fico muito feliz quando eu vejo um cliente igual o Jefferson, eu vejo o Darlos, eu vejo clientes fortes que seguiram 100% do que a gente falava ali, e o resultado tá lá, ó, para todo mundo ver, ouvir. E é engraçado que dava. É duvidável, né? O resultado é tão grande que você fala: porra, não é possível isso. E é possível, que os caras estão ali comprovando com dados. É, tem a bússola deles de cada centavinho aí dos últimos anos, né? Então, Kogut, pelo menos na minha visão aqui, todo laboratório de prótese tem que ter um técnico sênior lá dentro. Isso é um ponto, tá?
Não,
Às
isso
vezes seu
é básico,
laboratório não
né?
está dando lucro por um motivo muito simples, que é não ter um técnico sênior. E a gente sabe disso na pele, né? Se você tem um técnico sênior, ou se você é um técnico sênior no seu laboratório e ainda está dando prejuízo, dá uma olhada nas vendas. Se você não estiver vendendo, e o vendendo, gente, venda não é passiva, venda é ativa, é prospectar cliente, é encontrar novos clientes, é conversar com eles, fazer visita, ligar, encher o saco. Comercial é muita negação. Para cada 100 carinhas que a gente conversa, você pode acabar fechando 3, 4. Isso aí, pô, você tem que ter uma mentalidade muito positiva para poder fazer, né? Mas é necessário. Se você não consegue fazer, contrate alguém ou vire sócio de alguém que faz, se as suas vendas estão ruins. Agora, se as suas vendas estão boas, então o problema provavelmente está na sua gestão.
Então, eu estava dando risada sozinho aqui, Thiago, porque eu estava conversando com um lead, né, que nós estamos fechando aí uma consultoria importante, né, e ele com a gerente financeira e tal, e a gente trocando uma ideia, né, daí falamos de vários temas, né, daí caiu assim, no, na questão do software. Né. Pois é, mas assim, e com o software que eu uso, que eu sei que vocês têm o software de vocês. Eu falei, não tem problema, né, você tem o software aí que é o senso comum do mercado, né, o software mais usado aí, a gente conhece os relatórios, consegue adaptar e consegue acoplar aqui na gestão, não tem problema nenhum, né. Daí ele falou assim, pelo que eu entendi na conversa do Thiago, tem algumas coisas que eu não vou conseguir ajustar pro meu laboratório. Eu falei, olha, se você tivesse o Lab2Go do jeito que ele está agora, desde o começo do laboratório, você não estaria precisando de consultoria. Já, esse negócio de adaptar software para atender a necessidade do dentista, para fazer puxadinho, é que gera exceção, e cada exceção traz um problema pro laboratório. A coisa tem que andar no fluxo. Pô, mas quantas vezes, né, a gente fica até irritado com algumas coisas assim que são muito fechadas, mas, cara, imagine empresa como Mercado Livre, como Amazon, como iFood e tal, se fosse customizar uma regrinha diferente para cada usuário, cara.
Nossa.
Não dá. Não dá, então você se adapta. E claro, daí você vai ver lá, mas o que que melhor, o que que eu quero? Eu quero atender todas as vontades do meu cliente, daí você quebra, né? E se você não atender nenhuma também, você quebra, né? Ou eu quero ter um processo fluido, sabe? Uma coisa que a coisa aconteça de maneira mais orgânica, eu quero ter uma visão do que acontece no meu laboratório, então pronto, cara. Então tá feito. É inadmissível que um laboratório que tem um nível de gestão, assim, pessoas competentes na gestão, demorar 30 dias para ter um DRE, cara. DRE fechou hoje o mês, amanhã já tem que estar na tua mão para você saber se posicionar, como é que estão os teus indicadores, né? Como é que ficou, até para se virar se tiver uma necessidade de capital de giro a mais, porque ficou abaixo do ponto de equilíbrio, tem que estar no dia seguinte. Sabe esse negócio de gerar... Nossa, velho, eu fui ver, nesses tempos aí eu estava fazendo uma precificação aí de um outro parceiro nosso e muito amigo nosso também, e quem fez lá foi um engenheiro de produção. Cara, quando eu peguei aquela, nossa, cara, como é que o cara consegue pesar glaze? Como é que ele consegue contar sprue, disco de bancada? Se der uma necessidade de ajuste, se precisar fazer um troquel, já quebrou toda aquela cadeia de precificação, né? A coisa tem que ser mais simples. Você não pode individualizar, né? Você tem que tomar uma distância. O que é distância? Uma distância temporal, tá? Eu faço quantos processos de injeção no mês? Eu faço 10. Quantos elementos se tirou? Eu tirei 40. Então, é 4 elementos por pastilha. Pronto. Ah, mas tem cliente que se mandar aqui, eu vou ter que fazer. Se não tiver demanda, vai ser um elemento por pastilha. Você não vai criar uma lista de preço para cada um deles. Então, a coisa é assim. Tem que pegar assim, tem que te atender. E é impressionante como a metodologia que a gente chegou aqui nesse estado da arte e das consultorias, como tá fechando, né? Todos os gargalos de lucratividade dos laboratórios. E quando eu falo assim que a gente aumenta muito rapidamente, de um mês para o outro você consegue aumentar a lucratividade em 30%, porra, mas como que é? Não estou falando faturamento, gente. Imagine só, um laboratório que fatura 100 mil reais por mês, faturamento 30%, eu estou dizendo que ele vai faturar 130 mil, não é fácil buscar 130 mil no mercado em meses parelhos, né? Agora, lucratividade, ele fatura 100 mil, está sobrando 20. Se ele continuar faturando 100 mil, mas sobrar 26, aumentou já 30% a lucratividade. Às vezes, só mexendo em processo, só dando um ajustezinho ali na política de cobrança, coisinhas que a gente faz assim, ó, rapidinho. Sabe aquela coisa assim, aquela antena que é só você
de cobrar urgência já começa a mudar a vida do cara ali já.
E urgência. E outra coisa, né? Ah, deu retrabalho, a culpa é do dentista. Cara, tem gente que nem cobra. Bom, dependendo também, às vezes você quer fazer um agrado comercial ali, mas se for recorrente, ah, eu vou cobrar 50%, já perdeu 30%. Se 80% da tabela é virada em custo e despesa, se você cobrou 50% do retrabalho, você já perdeu 30% daquele trabalho.
Esse vai número lá de 50% é uma cultura. Eles cobram 50% como se esse fosse o custo do laboratório. Não é.
Não é. É 80.
É 80, né?
É isso aí. Tempo regulamentar. Darlo Soares, nosso querido Vaciel, estão juntos conosco, sempre aqui, fazendo parte aqui do dia a dia aqui da K2 Go, no metaverso, inclusive, né? Pessoal, que aí. O lindo Edson, nossa, quanto tempo, hein? Lindão. Estamos aí, estamos juntos, gente. É muito bom no tempo de vida que vocês aplicam. Toda semaninha estamos juntos conosco, né? Nós temos o pessoal de carteirinha que está aí sempre acompanhando. Ajude a divulgar, multiplicar. Se você não deixou ainda, deixe seu like e nós nos vemos lá no episódio número 228. Certo, Thiago?
É isso aí, Cogut. Você falou sobre que a galera está usando o software que é de comum, mais comum aí no mercado hoje, né? E antes de sair o iPhone, o celular mais comum era o da Nokia. E no corporativo BlackBerry. E todo mundo adorava aqueles celulares, eram excelentes. Aí eu pergunto para vocês hoje que estão nos ouvindo, né? Quem aqui tem o celular da Nokia e quem tem o celular da BlackBerry, né? Hoje o celular mais popular do mundo, não o mais vendido, mas o mais popular do mundo é o iPhone. E o iPhone, ele não tem entrada para fone, não tá vindo com carregador, e tem várias outras restrições ali, mas continua sendo o celular mais... popular do mercado, né? Por que isso? Porque ele entrega o que os caras estão procurando. Eles não estão precisando de fone porque eles compraram o fone Bluetooth. Eles não estão precisando do... Bom, o carregador a gente precisa, né? Eles só foram filha da puta mesmo nessa aí.
Mas onde a gente encosta o celular, ele carrega hoje, Thiago. Eu tenho aqui um carregador de mesa, tem
Você tem
outro
um
lá.
carregador de mesa, você precisa do carregador ainda. Então ele só foi filha da puta mesmo. Mas mesmo assim, continua sendo mais popular. Então a gente tem que entender que hoje, 10 anos depois, né, 12 anos depois de ter começado o iPhone ali, a gente já tá, hoje não consegue nem imaginar usar aquele Nokia que com o joguinho da cobrinha, não é mesmo? Então, quem tiver na frente, com certeza vai sair muito na frente dos outros. Muito obrigado, pessoal, e um abraço.
Valeu, gente. Um abraço.